A mais importante política pública adotada no combate à crise da pandemia no Brasil. Um programa que reduziu a desigualdade de renda e diminuiu a pobreza a níveis historicamente baixos. Um efeito, no entanto, que foi temporário. Agora, com um presidente sob pressão, um novo programa, menor e insuficiente para um país em que a pobreza avança. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021, dia em que o governo federal anunciou o início da distribuição do novo auxílio emergencial. O pagamento do benefício será feito em 4 parcelas a partir da próxima terça-feira, dia 6 de abril. O decreto assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro regulamenta o calendário do programa.
O benefício é destinado a famílias de trabalhadores informais com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até 3 salários mínimos. Para receber o auxílio, os trabalhadores precisam estar inscritos nas plataformas digitais da Caixa Econômica Federal, no Cadastro Único ou no programa Bolsa Família, sistemas que foram usados para acessar o auxílio emergencial em 2020.
São mais de 45 milhões de pessoas que receberão parcelas, de abril a julho, de valores que variam de acordo com o perfil do beneficiário. Pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, vão ter direito a R$ 150,00 por mês. Famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres vão receber R$ 250,00. E famílias chefiadas por mulheres, R$ 375,00. Para quem for cadastrado no Bolsa Família, o auxílio emergencial será pago apenas se superar o valor que a família receberia pelo Bolsa Família.
O auxílio emergencial, articulado pelo Congresso em março de 2020, foi a maior e mais importante política pública adotada no combate à crise da pandemia. O programa pagou 5 parcelas mensais de R$ 600,00 entre abril e agosto de 2020 e 4 parcelas de R$ 300,00 entre setembro e dezembro. Beneficiou diretamente mais de 67 milhões de brasileiros. O valor total transferido pelo governo foi superior a R$ 290 bilhões de reais. Mas a nova rodada do auxílio não é tão grandiosa.
Após o encerramento do auxílio no ano passado, o governo de Jair Bolsonaro começou o ano de 2021 pressionado a articular o retorno do programa. Preocupada com a situação fiscal do país e tendo pouco espaço para manobra no orçamento anual, a equipe econômica se articulou para bancar novas rodadas do benefício por fora do teto de gastos, que é uma regra fiscal que limita os gastos do governo. A pedido de Paulo Guedes, ministro da Economia, o Congresso aprovou um limite de R$ 44 bilhões de reais para bancar o novo programa. Esse limite foi incluído no texto da PEC emergencial, que originalmente havia sido pensada para redução de gastos.
Durante e após a articulação do novo auxílio reduzido, houve mobilizações de políticos e da sociedade civil para contestar os valores do benefício. O argumento é que as quantias são baixas demais e dificilmente serão suficientes para suprir as necessidades das famílias de baixa renda. Entre as ações pelo aumento do benefício, esteve uma carta publicada por 16 governadores pedindo que o auxílio seja pago no valor de R$ 600,00, assim como ocorreu entre abril e agosto de 2020.
Economistas também argumentam que, por estarmos passando por um momento mais agudo da pandemia, e por termos mais de 14 milhões de desempregados, precisaríamos de um programa de transferência de renda ainda mais robusto que o inicial. E ainda outros fatores. O custo de vida, por exemplo, está elevado, principalmente com o aumento do preço dos alimentos e dos combustíveis.
Um estudo do INSPER, publicado nessa terça pela agência BBC, mostra que o novo auxílio não é suficiente para cobrir a linha da pobreza em nenhum estado do país. A conclusão dos pesquisadores é que o impacto do novo benefício vai ser pequeno. É provável que a pobreza e a desigualdade de renda com o auxílio em 2021 seja próxima àquela de um cenário sem nenhum benefício.
com a volta do auxílio emergencial por 4 meses, é mais um endividamento da União. Isso não é dinheiro que estava no cofre. Isso pesa para todos nós. E, como sempre disse, tínhamos e temos dois inimigos: o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema.
Você ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro falando hoje, quarta-feira, no anúncio do calendário da nova rodada de pagamentos do auxílio. O presidente aproveitou para atacar o isolamento social, dizendo que a solução para o problema do desemprego seria sair de casa para trabalhar, um discurso que ele adota desde o início da crise, e que apareceu de novo no anúncio de um programa que está sendo retomado para dar alguma segurança para milhões de brasileiros no pior momento da pandemia.
Bolsonaro fala como se o auxílio emergencial fosse afundar ainda mais o país na crise, mas não é bem assim. Um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da USP, estimou que, sem o auxílio, inclusive, o PIB brasileiro teria caído entre 8,5% e quase 15% em 2020, um resultado que seria muito pior do que o registrado naquele ano, que foi de queda de 4,1%. Ou seja, o auxílio emergencial foi importante para arrefecer uma recessão que, por si só, já teve proporções históricas. Desde o início da pandemia, governos pelo mundo adotaram programas de suporte de renda para a população mais afetada na crise. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve a ampliação do seguro-desemprego e a Alemanha adotou subsídios para o pagamento de salários. E um estudo da Universidade Americana de Bates estima que políticas de renda implementadas em vários países ajudaram a evitar mais de 3 milhões de novos casos de Covid e mais de 166 mil mortes no período entre março e 15 de maio de 2020.
O auxílio emergencial ajudou a diminuir a desigualdade de renda e a reduzir a pobreza no Brasil a níveis historicamente baixos. Esse efeito, no entanto, foi temporário e começou a ser revertido logo após a redução do programa, em setembro de 2020, e depois do seu encerramento, em dezembro de 2020. Segundo o cálculo do economista Marcelo Neri, do FGV Social, Centro de Estudos da Fundação Getúlio Vargas, quase 18 milhões de pessoas voltaram à pobreza entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021.
Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que o benefício foi um fator importante para permitir que milhões de brasileiros que perderam o emprego na recessão não precisassem procurar trabalho imediatamente após serem demitidos, resguardando então riscos de contágio pelo coronavírus. De março a novembro de 2020, mais de 6 milhões de pessoas deixaram a força de trabalho no Brasil, ou seja, deixaram de trabalhar e de procurar vagas. Sem o auxílio, muitas delas não teriam recursos para subsistência e não teriam outra opção além de procurar trabalho e, por consequência, se expor à Covid.
Com o fim do auxílio emergencial em dezembro, 2021 começou com um salto na taxa de pobreza extrema no Brasil. O país tem hoje mais pessoas na miséria do que antes da pandemia em relação ao começo da década passada, em 2011. Em janeiro, quase 13% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$ 246 ao mês, linha de pobreza extrema calculado pelo FGV Social, a partir de dados do IBGE. É um aumento significativo na comparação com o segundo semestre de 2020, quando o pagamento do auxílio emergencial chegou a derrubar a pobreza extrema para 4,5%, o menor nível da série histórica.
Além do aumento da pobreza no presente, a pandemia deve impor perdas futuras de renda aos jovens, sobretudo aos mais pobres, que acabaram perdendo boa parte do ano escolar de 2020. Em média, cada ano de ensino a mais chega a representar um ganho de 15% no salário futuro e 8% mais chances de conseguir um emprego. Em 2020, no entanto, os alunos da rede pública tiveram metade das atividades em relação a anos normais, também segundo dados do FGV Social. A redução nas escolas privadas foi bem menor, o que vai implicar em aumento nos próximos anos da desigualdade entre ricos e pobres.
O aprofundamento das disparidades também se dará regionalmente. Em Santa Catarina, por exemplo, só 2% dos alunos de escolas públicas e privadas deixaram de receber material para atividades em casa na pandemia. No Pará, foram 42%. No geral, os jovens, os sem escolaridade, os nordestinos e os negros foram os que mais perderam renda de trabalho na pandemia. Hoje, cerca de 35% dos jovens brasileiros nem trabalham nem estudam. São os chamados nem-nem, que eram 25% no final de 2014.
Um levantamento da CUFA, a Central Única de Favelas, com o Instituto Locomotiva e o Data Favela, mostra que 82% das famílias que vivem em comunidades do Rio de Janeiro dependem de doações para se alimentar. De acordo com o levantamento, essas famílias fazem, em média, menos de 2 refeições por dia. E justamente no pior momento da crise sanitária, ONGs e associações viram cair o número de doações destinadas ao enfrentamento da Covid. No início da pandemia, o país viveu um boom de doações, que foi caindo ao longo do tempo. Agora, em 2021, o volume não está acompanhando o avanço da doença no país.
Diante desse cenário, ONGs e associações pedem ajuda e lançam ou relançam campanhas de doações, tentando fazer aumentar o volume da filantropia no país. Aqui vão alguns caminhos para ajudar. O site boradoar.com.br reúne em um só lugar informações sobre campanhas de diversas partes do país. A plataforma mostra iniciativas de assistência social e de doação para hospitais e entidades ligadas à saúde. A campanha Tem Gente com Fome, idealizada por 8 instituições, incluindo a Anistia Internacional e a Coalizão Negra por Direitos, busca doar cestas básicas em todo o país. No site temgenteconfome.com.br podem ser feitas doações de vários valores, começando por R$ 10. Localmente, você também pode procurar por associações e grupos de moradores do seu bairro para saber se há alguma campanha nas redondezas. Se você quiser ajudar, a gente vai deixar um link sobre o assunto na descrição do episódio de hoje.
Enquanto a pandemia segue batendo recordes no país e as tensões políticas se intensificam, o pano de fundo econômico é de aprofundamento da crise. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Marcelo, a gente falou aqui de uma das pressões sobre Bolsonaro, o auxílio emergencial. Que outras formas de pressão econômica o presidente vem sofrendo?
Bom, uma das principais questões é que a economia brasileira está num momento realmente muito ruim. A gente teve em 2020 a queda do PIB em 4,1%, que foi um dos piores resultados da história do país, e agora no começo de 2021 as expectativas não são lá muito boas. Muitos economistas estão dizendo que, por causa da piora da pandemia e da vacinação lenta, eles esperam que a recessão se arraste ainda por pelo menos até metade do ano. Então é um cenário que preocupa. E o IBGE divulgou hoje dados do mercado de trabalho no período entre novembro e janeiro, e os números não só mostram que o desemprego continua muito alto, né, são 14,3 milhões de brasileiros desempregados, como também dão sinal de que aquele princípio de recuperação do emprego que a gente viu no segundo semestre do ano passado pode ter se esgotado. Para além disso, outro fator muito grande de pressão sobre o governo é a inflação, que está numa tendência de alta já faz alguns meses, principalmente na parte de alimentos e combustíveis. E a gente sabe que, por causa de todo o passado de hiperinflação do Brasil, a inflação é um assunto sempre bem sensível para o governo. E, por fim, do ponto de vista fiscal, a gente tem a persistência daquela crise que já vem desde pelo menos 2014. O governo Bolsonaro assumiu em 2019 com a promessa de melhorar as contas públicas, mas na pandemia o gasto do governo teve que ser expandido. E aí a dívida pública está em patamares bem altos. E aí a gente sabe que o mercado financeiro costuma ficar bem atento na questão do risco fiscal, que também acaba pressionando o governo.
Na quinta-feira passada, o Congresso aprovou um novo orçamento e as mudanças geraram um impasse. Como esse impasse pressiona o presidente?
Pois é, além do atraso de quase 3 meses, o Congresso aprovou um orçamento que é tido por muitos especialistas como irreal. O que está sendo apontado é que, por causa de algumas manobras que foram feitas durante a tramitação do texto, o orçamento não projeta de uma forma crível as despesas do governo. E essa seria justamente a função de um orçamento, né? A questão é que, olhando de uma forma realista para o texto que foi aprovado, o teto de gastos, que é uma regra que limita as despesas do governo, está sendo estourado e não é por pouco. E aí o governo precisa cortar despesas. Um risco que existe é de, na hora de cortar os gastos, o governo acabar não deixando dinheiro suficiente para os serviços prestados pela União continuarem funcionando normalmente. Então fala-se num risco de paralisação da máquina pública. É uma situação muito delicada. O Tribunal de Contas da União deu a entender que se o Bolsonaro sancionar o orçamento como ele está agora, existe a possibilidade dele ser enquadrado por crime de responsabilidade e aí ficar sujeito a impeachment. Dentro da equipe econômica do Paulo Guedes, o clima é de apreensão com esse orçamento e até existe um risco de debandada, como mostrou hoje a Folha de São Paulo. Então, uma das soluções possíveis é o Bolsonaro ter que negociar com o Congresso para cortar gastos, principalmente de emendas parlamentares. Então, a gente pode ter uma negociação política para ver quem que vai ceder dinheiro de onde. E aí podem surgir novos atritos. É uma coisa para a gente ficar de olho.
Valeu, Marcelo. O texto dele vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br.
No ano do 5G no Brasil, uma gigante chinesa desacelerou seu crescimento no mercado global. O repórter especial João Paulo Charlot conta como pressões diplomáticas empurram a Huawei para fora do mercado.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A empresa chinesa de tecnologia Huawei divulgou hoje o balanço das suas operações em 2020. O resultado é que a empresa segue crescendo, sobretudo dentro da China, mas seu crescimento no mercado global desacelerou. Tem dois motivos para essa desaceleração. O primeiro é a pandemia. O segundo é uma série de medidas agressivas tomadas pelo governo dos Estados Unidos e por empresas americanas. A mais radical dessas medidas foi a proibição de que os novos celulares da Huawei utilizem tecnologia Android, uma tecnologia que está presente hoje em mais de 70% dos aparelhos celulares do mundo. Além da pressão no mercado doméstico de aparelhos telefônicos, a Huawei sofre pressão em outra área que tem a ver diretamente com o Brasil. Essa outra área é o mercado da internet 5G, a próxima geração da internet que vai ter conexões até 20 vezes mais rápidas. O Brasil vai leiloar este ano as radiofrequências do setor. A Huawei tem entre 40% e 50% da infraestrutura que é usada pelas empresas que vão participar desse leilão. Os Estados Unidos pressionam para que o Brasil exclua a empresa chinesa do negócio. Porém, a pandemia trouxe uma variável inesperada para essa equação. A China passou a ser a produtora de uma das principais vacinas consumidas hoje contra a Covid-19 no Brasil. Em janeiro, Pequim reteve o embarque de insumos para a produção de vacinas no Brasil. Não havia nenhum impedimento legal ou burocrático, mas dois meses antes, a Embaixada da China em Brasília tinha se irritado com um comentário feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que nas redes sociais insinuou que a China queria espionar o Brasil com o uso da tecnologia 5G. A Embaixada chinesa prometeu que o Brasil sofreria consequências negativas por esse comentário. O então chanceler Ernesto Araújo protestou. De lá para cá, as vacinas foram liberadas. O rascunho do texto do leilão apareceu sem qualquer restrição à participação da Huawei. E para completar, Araújo caiu do comando do Itamaraty.
Do novo auxílio emergencial, passando pelas pressões econômicas sofridas por Bolsonaro, terminando com o bloqueio comercial de uma grande empresa chinesa, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Ah, e só um aviso, como sexta-feira é feriado, amanhã teremos extratos da semana. Até lá!